tempo de informação, tempo de ouvirmos o António Feliciano, para já com os destaques. Boa tarde.
Muito boa tarde. Homem que sofreu ferimentos após despiste na pedreira foi transferido para Leiria. Bombeiros apanhados de surpresa. E por falar-se em bombeiros, socorro à população pode ficar comprometido às terças-feiras, porque a ortopedia fecha no Hospital de Tomar. PSP deteve 3 pessoas, todas elas por furtos. Teremos ainda a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva, em geral fraca, ainda vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, subida da temperatura mínima e descida da máxima. Estão assim previstos 18 graus para o Porto e Guarda, 20 para Coimbra, 21 para Leiria, 23 para Castelo Branco, Lisboa e Faro, 24 para Santarém e 25 para Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem ficou ferido na sequência de um despiste do veículo onde seguia num acidente que ocorreu na tarde desta quinta-feira na localidade de Pedreira. Os bombeiros de Tomar estiveram no local para prestar a devida assistência, sendo que a vítima, de forma surpreendente, acabou por ser transportada para o hospital de Leiria, quando o normal seria para uma das unidades que compõem o centro hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente Tomar ou Abrantes. Esta decisão, que pertenceu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes, apanhou de surpresa os próprios bombeiros, que tiveram de efetuar uma deslocação mais longa e, por isso, depararam-se com alguns transtornos, já que é do domínio público que os meios materiais e humanos não são os mais desejados e qualquer contratempo do género pode mesmo colocar em causa a prestação de auxílio a eventuais ocorrências que possam suceder. E, precisamente, os bombeiros de Tomar têm sido confrontados com problemas na assistência a quem necessita de socorro, em particular às terças-feiras. Durante este dia, o serviço de ortopedia do Centro Hospitalar do Médio Tejo está encerrado e, como tal, caso aconteça algum acidente que obrigue à intervenção desta especialidade, as vítimas têm que ser transportadas para o Hospital Distrital de Santarém. Foi o que aconteceu numa destas últimas semanas. Houve registro em Tomar para ocorrências que obrigavam à transferência para a ortopedia e os bombeiros tiveram que acorrer às solicitações, deixando menos guarnecido o socorro à população nabantina durante as horas em que esse serviço durou. Ou seja, as ambulâncias que seguem viagem até à capital de distrito têm que aguentar até que as macas sejam libertadas ou pelo regresso do paciente, pelo que se acontece algum acidente em Tomar neste espaço temporal, esses veículos, como é óbvio, não estão disponíveis, pelo que poderá ser necessário recorrer a outras corporações vizinhas. E já se sabe que um minuto pode fazer toda a diferença.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar procedeu à contratação de uma sociedade de advogados por um valor de 45 mil euros, no sentido de desbloquear 3 processos que se arrastam desde há vários anos, nomeadamente a questão da churrasqueira, que está situada na área do mercado municipal, o dossiê relativo à estalagem de Santiria e ainda no que diz respeito à suposta cafetaria-quiosque do Mouchão. Rui Serrano, vice-presidente da autarquia nabantina, justificou a necessidade de recorrer a serviços externos com o facto de, nesta altura, a designada prata da casa não ter capacidade para dar uma resposta atempada neste sentido, o que motivou críticas por parte do Partido Social Democrata. O vereador João Tenreiro disse desconhecer a Sociedade Correia Fernandes e Associados, que tem sede na Avenida da República, em Lisboa, lamentando que os funcionários do município, entre eles Anabela Estanqueiro, a número 4 da lista do PS nas autárquicas, recentemente contratada pela Câmara, sejam colocados de lado. Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, usou da palavra neste ponto da ordem de trabalhos e teceu duras críticas a três funcionários da autarquia, acusando-os de não terem cumprido com aquilo que tinha sido delineado a propósito, particularmente, de um projeto para a churrasqueira do mercado.
Qualquer destes projetos estão há dezenas, há uma década, à espera de serem feitos. Alguns até já foram feitos, já foram implementados. Toda a gente também sabe como está a questão da estalagem de Sandiria. E toda a gente sabe o que está na churrasqueira do mercado. Portanto, isto é, digamos, o contexto. A necessidade que portanto, o haver para trás a necessidade de fazer isto, o já estarem quase feitos, mas não andam, nem atam, nem desatam, e outros estarem, portanto, haver necessidade mesmo de as fazer. Em março de 2014, ingenuamente, pensava eu, outra coisa destas coisas todas, e disse assim, vamos fazer, e até tive de me bater com alguns aqui amigos do Executivo, vamos fazer uma equipe transversal, vamos fazer um jurista, um economista e um homem aí do urbanismo, da DGD, ou DGOT, como que se chama, para fazer isto. E criou-se uma comissão. Eu consegui criar uma comissão de três dirigentes. E, ingenuamente, disse, ao fim de 30 dias, dê-me qualquer coisa. Ora, bem, ao fim de um ano, fiz eu aqui figura, enfim, entre comas de parvo aqui, dizendo que aquilo ia para ser lançado. Porquê? Porque vieram essas três pessoas dizer que estava pronto. Uma delas, a da churrasqueira, estava pronta para ser lançada. Qual é o meu espanto? Que, quando vou dizer, estão deem cá para levar para a reunião de câmara, dizem, ah, não, não pode ser nada daquilo. Temos que voltar à estaca zero. Desde março até hoje, à espera de um projeto, e eu só me meti na churrasqueira, para ser feito, e continua sem estar feito. Eu quero que haja o projeto para a churrasqueira. E quero também que as outras duas coisas andem para a frente. Se não é feita de uma maneira, vamos fazer de outra. Pronto. É por isso que, naturalmente, eu estou de acordo com isto.
Estas palavras de Bruno Graça mereceram duras críticas de Isabel Boavida, eleita do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar, que catalogou as afirmações do vereador como deploráveis, lamentando que o atual executivo PS-CDU se julgue mais esperto do que todas as pessoas.
Foi então que eu achei extremamente chocante, para não dizer outra coisa, que o senhor vereador Bruno Graça tenha usado a palavra e tenha se referido aos trabalhadores desta Câmara, passando o atestado e competência a toda a gente. Afinal de contas, como nós dizemos aí, parece que aqui nesta Câmara ninguém sabe fazer nada, nem sabe coisa alguma. Portanto, alguém tem que ir doutorar-se em Harvard ou em Oxford ou coisa assim. Depois de tudo o que já fizeram aos chefes de visão que têm prateleirados há 2 anos a olhar para as moscas e contar para cervejos. Depois dos outros que seguiram a seguir, que estão já não sei aonde, afinal também já está a gente na prateleira aqui dentro do edifício da Câmara, que é o chamado serviço ambulatório. Então aqui ninguém tem competência, então, mas um vereador que tem responsabilidades públicas e políticas refere-se aos trabalhadores da Câmara desta maneira. Eu fiquei chocada porque assisti à reunião, achei deplorável como é que se canta ao grande Vila Morena e se defende os trabalhadores e depois se tratam as pessoas que estão nesta casa, sejam eles técnicos superiores ou inferiores ou médios, seja o que for. As pessoas não podem ser tratadas desta maneira. As pessoas têm o seu valor e a sua dignidade e muitas delas estão cá há muitos anos. Então os senhores agora vêm para cá e são mais perto de toda a gente. São, sinceramente, achei deplorável.
Um homem de 62 anos conduziu cerca de 40 quilómetros em contramão em plena A13 entre Tomar e a localidade de Penela, distrito de Coimbra, até ser travado pela Guarda Nacional Republicana. A situação ocorreu na manhã da última segunda-feira. O automobilista entrou em infração no nó de Aceiceira e daí seguiu marcha imperturbável, sem fazer caso dos inúmeros alertas de que foi alvo por parte dos outros condutores. Apesar da situação, não houve a lamentar qualquer acidente. Refira-se que a concessionária da A13, a Ascendi, alertou a Guarda Nacional Republicana de Penela e só à segunda tentativa é que foi possível à patrulha travar a marcha do condutor. O homem já ficou com a carta apreendida e será alvo de perícia psiquiátrica no Instituto de Medicina Legal de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está marcada para este sábado, pelas 17 horas, a inauguração de duas novas unidades hoteleiras em Vila Nova da Barquinha, a Casa de Campo Barquinha Natur House e a Art in Barquinha. São os projetos em causa e têm como objetivo aproveitar o potencial turístico que o Conselho Barquinhense oferece, nomeadamente pela forte aposta na componente cultural em que o Castelo de Almorol e o Parque de Escultura Contemporânea assumem papel relevante. Refira-se que as duas estruturas nasceram após a reabilitação dos edifícios que agora ocupam e têm, respectivamente, 15 e 12 quartos disponíveis, para além de espaços destinados à venda de produtos típicos. Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, já perspectivou a abertura destas unidades em declarações à ERT.
São duas unidades financiadas pelo PRODER. É muito importante que se diga que são com financiamentos europeus. Conseguimos, nomeadamente nas medidas de alojamento em espaço rural, fazer a respectiva candidatura e aprová-las. Vem, no fundo, preencher uma lacuna que há muito tempo tínhamos identificado em Nova Albrequinha, que era a falta de alojamento. Com estes novos dois espaços de hotelaria, ficamos disponíveis com mais 31 camas para oferta turística ou cultural. O Conselho é um Conselho dedicado, como sabe, à arte, à ciência e também ao turismo, devido aos monumentos nacionais que tem, quer o Castelo de Almorol, quer a Igreja da Atalaia. E neste momento, e depois no final do mês, com a inauguração do Obra da Juventude, ficamos com capacidade muito perto das 100 camas na Obra Quimia, o que é excelente. Temos necessidade de preencher algumas lacunas, muita procura que era ser em Obra Quimia e que não tínhamos capacidade de resposta. Neste momento são preenchidos os pressupostos para essa oferta ser efetiva, para podermos preencher em termos turísticos aquilo que nos é solicitado e espero, como um autarca atento, que o processo ou o empreendimento seja um sucesso.
A Polícia Judiciária deteve um homem pela prática reiterada dos crimes de burla qualificada e de usurpação de funções. O Departamento de Investigação Criminal de Leiria identificou e deteve o sujeito que, ao longo do último semestre, arrogou expressamente a qualidade de funcionário, mormente da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, da Autoridade para as Condições do Trabalho e mesmo de magistrado judicial, para a obtenção de enriquecimento ilegítimo por meio de engano que incutiu em dezenas de vítimas. A prática delituosa consumou-se em diferentes regiões, de norte a sul do país, consistindo num elaborado plano que contemplava a prévia seleção de vítimas mais vulneráveis, seguindo-se contacto telefónico para as convencer de que tinham incorrido na prática de atos ilícitos ou no incumprimento de obrigações de diferente natureza. Alegando o dever de pagamento imediato de coimas ou multas, o detido compelia as vítimas a procederem ao depósito de quantias de montante variável em contas bancárias tituladas por pessoas da sua confiança, de modo a dissimular as suas ações e retirar posteriormente os proveitos dessas mesmas. O detido, com 29 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo ficado sujeito às medidas de coação de obrigação de apresentações diárias em posto policial e proibição de se ausentar para o estrangeiro.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Chama-se Guilherme Duarte e escolheu partilhar com o Centro de Assistência Social de Olalhas a sua história de vida com a publicação de um livro. Guilherme Duarte decidiu oferecer à instituição toda a receita gerada pela venda dos 500 exemplares desta publicação, apresentada no último sábado, precisamente por altura da inauguração das novas instalações do lar.
Comecei a perceber, como não tenho possibilidades de dar a verba que eu gostaria de dar para esta obra, já ajudei, vou ajudando o pouco que posso, mas comecei a magicar. Se eu fizer um livro, foi o que fiz. Ofereci 500 volumes, estão aí. Espero que tenham tanto prazer em lê-lo como eu tive em fazê-lo. Foi uma experiência muito bonita, podem crer, experimentem a fazer um livro, isto é bom. Dá um bocado de trabalho. Realmente trabalhei bastante. Minha mulher às vezes dizia, então, mas tu não vais dormir, era 4 da manhã e eu estava lá à volta dos papéis. Pronto. O livro está aí, se é bom ou mau, eu não sei fazer melhor, fiz com amor. O motivo principal talvez fosse até esta obra, porque, já, como já viram, dos 500 volumes, não é nada para mim, é o resultado daí. Portanto, eu só vos recomendo que o comprem, porque estão a ajudar a obra, não é a mim que me estão a ajudar, mas também me ajudam, eu também gosto que o leiam. Vão encontrar lá muitas coisas de que muitos já se esqueceram. Estão aqui muitas pessoas da minha idade que se vão recordar de coisas que já não lhe faço a ideia há muitas dezenas de anos. Talvez seja interessante recordar. E para os novos, também, se quiserem pensar no que lá está escrito, talvez não percam nada com isso.
Rádio R, informação.
Entramos no hóquei em patins. O Sporting de Tomar irá defrontar neste sábado o Benfica B. A equipa treinada por Nuno Domingues irá deslocar-se até ao reduto do atual terceiro classificado, sobre o qual tem mais 5 pontos. Refira-se que esta será a 28ª jornada, com essa expectativa de que, nesta ronda, precisamente, a equipa leonina poderá passar para a liderança desta Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Isto porque, na última ronda, a física foi surpreendida fora de portas no reduto do Marítimo, onde se deu um empate a 3 bolas, e assim sendo, com essa igualdade, o Sporting de Tomar ficou apenas a depender de si próprio para conseguir chegar ao final desta competição na primeira posição. E para tal, um triunfo no reduto do Benfica B, treinado pelo tomarense Jorge Godinho, afigura-se como necessário então para essa chegada à liderança. Vamos aos jogos que compõem a 28ª jornada e que serão, na sua esmagadora maioria, realizados neste sábado. Biblioteca Nafarros, Benfica B, Sporting de Tomar, Vasco da Gama, Sesimbra, União de Trocamento Marítimo, Alcobacense, Oeiras e Grândola Alenquer. Refira-se que a física, o líder, só irá jogar no dia 16 de maio, diante do Hockey Clube de Sintra, um jogo que terá lugar no seu reduto ainda nesta jornada. Saliência para a União de Trocamento, a outra equipa do distrito que compete neste campeonato. A equipa do tomarense Pedro Nobre recebe o Marítimo e, em caso de vitória, dará um safanão decisivo na luta pela fuga à despromoção.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Retomando a palavra, sejamos crus, mas procuraremos ser justos. A atual maioria camarária, além de abstrusa, é contra a natura e contra o contexto. Tal como foi a anterior coligação PSD-PS, pós-maiorias do intendente Paiva, que conseguiu secar o panorama político nabantino durante anos. As consequências estão bem visíveis. O eleitorado, além de massivamente se abster, não quis dar maioria a ninguém, inclusive no coração do Conselho, a nova Junta Urbana. Daí os impasses atuais, herdados de anos de falta de renovação de quadros em todas as forças político-partidárias, do caciquismo e acomodamento de muitos e do abandono de outros tantos que se fartaram de tanta atrapalhada e ensimismamento. Sejamos justos também. Se alternativas não se perfilaram nas diversas forças, não é de admirar. O atavismo reinante é de décadas, o sebastianismo continua a macular e os gentios, mesmo mudando, mantêm vícios ou alergias antigas, avessos a mudanças, na inércia da divisãozinha de poderes, quintas e quintinhas. Metecos ou de gema, em vias de extinção, pois já nem maternidade temos, e para quê? Os nabantinos ou desesperam ou desmotivam-se. Mais do mesmo, dizem. Se alguma criatividade e inovação vai havendo, já aqui o disse, ela está na iniciativa de muitos indivíduos ou coletivos, particulares ou nem tanto, que, desgarradamente, vão arriscando e alcançando sucesso, ou perdendo vontade de continuar quando as coisas correm, infelizmente, mal. Ora, é aqui que reside a questão. A continuarmos assim, só geraremos mais desertificação de ideias e vontades, de projetos, de gente também. Ou será que todos os eleitos ainda não repararam nisto? Claro que é mais fácil deixar correr. Inventar mais umas polémicas anémicas e desprovidas de utilidade para encher discussões, tão acaloradas como vazias em qualquer assembleia. Retomando a palavra, deixem quem faz bem singrar, que o receio da própria sombra não censure mais quem faz, para que quem está continue a estar. Alguma coragem é necessária para quebrar esta mudança. Tempos decisivos esperam-nos a todos, aqui, no país, nesta Europa em ebulição, nestes tempos desafiantes que vivemos, neste século ainda tão jovem, com tanta novidade e caminho por percorrer. Deixemos-nos de falsas promessas e oratórios. Prospective-se mais, com mais audácia e menos mentalidade de velhos do Restelo. Acima de tudo, necessário é agir, sinergir também ajudava. Reflexão e autocrítica seriam excelentes pontos de partida para assumir vias diferentes que criem mais confiança e vontade de participação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é tudo. Por agora vamos voltar com mais notícias às 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.